Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que todas as famílias estejam bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre síndrome de Alport, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você, com algo que eu carinhosamente chamei de desvendando a genética da síndrome de Alport. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui, no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar tá recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar tá seguindo nosso Instagram. O Instagram do nosso canal é o Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio tem uma Linktree. Clique nesse e depois clique no FPix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Beleza, pensar em síndrome de Alport é pensar num tema complexo. Por ser um tema complexo, isso decorre em razão de ser uma mistura de vários temas da medicina, como a nefrologia, a pediatria em partes e a genética médica em si. E hoje a gente tem um interesse em falar um pouco mais de genética e desvendar ela em si. Mas a gente tem que lembrar, a síndrome de Alport é uma doença hereditária, que é caracterizada por uma nefrite progressiva, causada por mutações nos genes que codificam o colágeno tipo 4, que é o principal componente da nossa membrana basal glomerular. A gente sabe que, epidemiologicamente, a prevalência estimada dessa doença é de um caso para cada 50 mil na população em geral. E quando a gente pensar em genética, a gente tem que lembrar que essa doença é uma doença de base genética. A síndrome de Alport é causada por mais de 2.000 variantes genéticas conhecidas nos genes. Mas a gente fala mais de três genes em específico, que é o colágeno 4A5, que é o colágeno 4A3 e é o colágeno 4A4. A gente fala mais desses em si. Mas, Lucas, então vamos progredir e vamos desvendar um pouco dessa genética. É esse o meu interesse com você, que é te dar uma forma simplificada para você entender essa doença melhor. E para isso eu quero fazer uma analogia. A gente tem que entender o básico. A analogia vai começar por meio de uma analogia da construção para você entender o que é o rim e o que está o rim na síndrome de Alport. Então vamos imaginar o rim como um prédio. O nosso rim então é um prédio. Para que esse prédio seja forte e funcione bem, a gente vai precisar de colunas de sustentação. E essas colunas de sustentação devem ser de boa qualidade. Na síndrome de Alport, o problema está exatamente na receita. Receita essa que é em razão do gene que ensina como fazer essas colunas de sustentação. Então vamos lá. Nosso prédio ele vai ser dividido em algumas coisas. Primeiro, coluna de sustentação, planta do nosso prédio, a estrutura forte e o como que o prédio resiste às pressões. Cada uma dessas vai ter uma analogia ao rim e à síndrome de Alport. Primeiro, as colunas de sustentação. O que elas são no nosso rim? Elas são o colágeno tipo 4. Como que está na síndrome de Alport? O colágeno tipo 4 está defeituoso. O que é a planta do prédio? A planta do prédio é o que dá o norte, você concorda comigo? É o nosso mapa. Mapa no nosso corpo é a genética. Então, no rim normal, a planta do prédio vai ser o nosso genes. O colágeno 4, A3, A4 e A5. Na síndrome de Alport, esses genes estão com mutação. O que é a estrutura forte do nosso prédio? No rim normal, é a membrana basal glomerular normal. Já na síndrome de Alport, essa membrana basal ela está fraca, ela está frágil por conta dessa falta dessas colunas de sustentação, desse colágeno tipo 4. E o nosso prédio resiste a pressões. O que é o resistir a pressões nos rins normais? É aguentar, é o rim filtrar de forma normal. Na síndrome de Alport, o rim está ruim, ele tem vazamentos, o rim vaza sangue, vaza alguns metabólitos, vaza proteína, por exemplo. Beleza? Tranquilo, né? A gente sabe que a síndrome de Alport tem vários genes relacionados, mas tem três que são nossos vilões principais. O que são esses genes, Lucas? Pense nos genes como os livros de receita que vão ensinar o nosso corpo a fazer as proteínas. Na síndrome de Alport, três desses livros estão com erros de impressão. Consequentemente, ele não é capaz de produzir a proteína como ela deveria ser. Nossos genes, em especial, é o colágeno 4A5, o colágeno 4A3 e o colágeno 4A4. Vamos por partes. O gene colágeno 4A5, onde está localizado? Ele está localizado no seu cromossomo X, que é um cromossomo sexual. O que esse colágeno 4A5 faz? Ele é capaz de dar para você a receita da cadeia alfa-5 do colágeno 4. O tipo de herança relacionada a essa mutação é uma herança ligada ao cromossomo X e está presente em 65% a 90% dos casos. Então, o quadro de síndrome de Alport que mais está mais relacionado à mudança de gene é essa mudança relacionada ao cromossomo X, por conta dessa alteração do gene colágeno 4A5, que produz a receita da cadeia alfa-5, que faz parte do colágeno 4. Beleza? Tranquilo, temos outros dois genes. que é o colágeno 4A3. Onde ele está localizado? No cromossomo 2, que é um cromossomo não sexual. O que ele faz? Ele te dá a receita para você produzir a cadeia alfa 3 do colágeno 4. O tipo de herança é uma herança autossômica. Temos também o colágeno 4A4. Onde ele tá localizado, Lucas? Também no cromossomo 2, que é um cromossomo não sexual. O que ele faz? Ele dá a receita para a produção da cadeia alfa 4 do colágeno 4. E também é uma herança do tipo autossômica. Beleza, tranquilo. Lucas, mas como funciona o colágeno 4 normal? Como que ele funciona em si? O colágeno 4 normal é uma corda tripla. E ele precisa de 3 fios, ou seja, de 3 cadeias entrelaçadas para ter sua estrutura adequada, para ficar forte em si. Num rim normal, de um adulto, como que isso está localizado? Como é que isso está pensado em si? A localização, por exemplo, na membrana basal glomerular, o que a gente vai ter? Uma corda que vai ser formada por cadeias alfa 3, mais alfa 4, mais alfa 5. Essas são cadeias adultas em si. E isso gera um colágeno forte, uma membrana basal que filtra bem e que não vaza em si. Já a cápsula de Bowman, ela é formada por cadeias alfa 5, mais alfa 6, mais alfa 5. E gera uma cápsula de Bowman bem resistente. Como que está no rim da síndrome de Alport? A gente sabe que aqui tem um erro genético em si. O gene está com erro. Esse gene não te dá a impressão correta de como produzir essa proteína para formar o colágeno tipo 4. Ele não fabrica a cadeia alfa 3, alfa 4 ou alfa 5. Consequentemente, ele usa cadeias mais jovens no nosso corpo, como cadeias alfa 1 mais alfa 2, desculpa, alfa 1 mais alfa 1 mais alfa 2. Isso resulta numa membrana basal glomerular em um colágeno fraco, que vai vazar, que não vai fazer sua capacidade de filtração correta, vai deixar vazar sangue, vai deixar vazar proteína e vai se romper com maior facilidade. Beleza? Tranquilo. Mas Lucas, quando a gente pensar na fisiopatologia da síndrome de Alport, o que acontece no rim? Tem uma linha temporal até a gente chegar nos quadros mais graves. Vamos seguir uma linha temporal. Vamos entender o que acontece desde o nascimento até a doença avançada em etapas simples. Vamos então na primeira etapa, que é o nascimento e a infância inicial. Esses pacientes vão ter uma idade em torno de 0 a 4 anos. O que acontece aqui? O gene mutado, ele tenta produzir esse colágeno, mas a gente sabe que ele ainda não tem essa capacidade de fazer um colágeno bem feito. Logo, ele se produz, ele tenta produzir o colágeno, mas esse sai de forma defeituosa. A membrana basal desse paciente, ela é fraca em si. E o paciente ainda não apresenta danos graves no seu corpo. Os sintomas geralmente são nenhum. O paciente normalmente ele é assintomático nesse começo. Ele pode ter uma hematúria microscópica. E a criança parece saudável a olho nu. Você olha para a criança e fala assim, nossa, é uma criança saudável. Você olha para uma criança aí na rua e fala assim, nossa, você sequer imaginaria nesse início, nessa infância precoce, nessa infância inicial, nesse nascimento, que ele teria essa patologia. A etapa 2 é a infância tardia, em torno de 4 a 12 anos. O que a gente tem que pensar? O que vai estar acontecendo? A membrana basal fraca começa a vazar, entre aspas. Ela começa a deixar passar as coisas. O sangue ele começa a passar pelas fenestras, pelos buracos que se formam por conta do colágeno 4 não estar bem formado e ser frágil em si. Proteínas começam a sair pelo nosso corpo. Você começa a perder proteínas. O rim ainda tenta compensar bem. Ele ainda é capaz de compensar bem essa perda. E existe um quadro de hiperfiltração aqui. O rim, para compensar isso, começa a trabalhar mais do que devia. Ele começa a super trabalhar. O que o meu paciente vai ter de sintomas? Nossa, se o colágeno tá... Se nossa membrana basal tá com buracos e furos, isso vai vazar coisas. Então a gente vai ter uma hematúria. A hematúria aparece, seja ela micro ou macroscópica. Meu paciente ele pode ter uma proteinúria. Seja leve, mas ele pode ter uma proteinúria. Além disso, a função renal do meu paciente ela ainda permanece normal. Porque meu rim começa a tentar compensar por meio de uma hiperfiltração. Ele rim começa a trabalhar mais. A gente pode perceber que pode ter uma perda auditiva 10 anos. Aos 10 anos, o paciente pode começar a ter uma perda auditiva aqui, tá bom? Então, de 4 a 12 anos, a membrana basal fica fraca, começa a vazar, o sangue passa por essas fenestras, por esses buracos, proteínas podem vazar, o rim ainda compensa bem por meio de uma hiperfiltração, o rim trabalha mais. A hematúria aparece, pode ser micro ou macroscópica, pode ter uma proteinúria leve, a função renal ainda é normal e o paciente pode ter perda auditiva aos 10 anos. A etapa 3 é aquele paciente já na adolescência, de 12 a 20 anos. O que acontece? A membrana basal continua vazando, afinal, o colágeno 4 não é produzido como deveria. O rim tenta reparar os danos, mas o reparo é ruim. O reparo é por meio de placas, por meio de traves de fibrose. Cicatrizes aparecem no rim, os glomérulos começam a morrer e a função renal decai, ela começa a diminuir. Meu paciente começa a ter sintomas, ele começa a ter uma proteinúria nefrótica, começa a ter uma hematúria persistente, uma taxa de filtração glomerular que começa a se reduzir e pode ter uma hipertensão e uma perda auditiva que começa a se piorar. Beleza? Tranquilo. Então, ele começa a iniciar essa perda auditiva aos 10 anos, mas ele aqui começa a piorar em si. Lucas, e a etapa 4? É o adulto jovem. Então vamos lá, o que a gente tem que pensar nesse adulto jovem entre 20 e 30 anos? O que acontece? Muitos glomérulos aqui já estão mortos, já estão falecidos. O rim está cheio de traves de cicatriz. A capacidade de filtração aqui está muito baixa. O rim já está pequenininho, ele encolhe e ele evolui. E ele evolui para uma insuficiência renal crônica terminal. É um paciente que tem como sintomas uma taxa de filtração glomerular menor que 15 ml minuto. Ele tem sintomas urêmicos, tem anemia, tem hipertensão grave e necessita de diálise ou até, claro, um transplante renal. Beleza, tranquilo, sossegado. Lucas, muito interessante. Gostei até aqui. Vamos dar uma continuada? Vamos continuar. Vamos falar sobre os tipos de herança. A gente vai explicar de forma fácil. Tipo 1 é aquela herança ligada ao X, é a mais comum, em torno de 65% a 90%, lembra disso? O gene mais envolvido é o colágeno 4A5, que fica localizado lá naquele cromossomo sexual X. Lembra-se, mulher tem dois cromossomos X, já o homem tem apenas um, o homem é XY. Vamos lá então. Então, cromossomos, o homem tem XY, o homem só tem um cromossomo X. Se esse X está ruim, então o paciente não tem reserva, ele está lascado, porque ele vai ter a patologia. Na mulher, por exemplo, a gente tem dois cromossomos X, então tem dois cromossomos X, se um X estiver contaminado, estiver afetado por esse gene, por essa mutação no colágeno 4A5, o outro pode acabar compensando. Como é que funciona a gravidade disso? No homem, a doença é grave, com sintomas fortes e evolui rápido. Na mulher, a doença é mais branda, é mais leve, com sintomas fracos e pode evoluir devagar e pode até ser assintomática. A insuficiência renal antes dos 40 anos acontece em 90% dos homens. Já nas mulheres, apenas 12% delas desenvolve insuficiência renal antes dos 40 anos. A idade média da insuficiência renal crônica é entre 20 e 30 anos. Já nas mulheres, é após os 60 anos, quando ela ocorrer, tá bom? O exemplo clássico de um paciente homem que vai ter síndrome de Alport, relacionado ao cromossomo X, é aquele é o pai com Alport, em que as filhas são portadoras e os filhos são doentes. Por que, Lucas? Porque o pai vai passar o cromossomo, o pai vai passar o cromossomo Y e a gente sabe que a gente vai ter o problema em si. A gente sabe que o pai pode passar o cromossomo X ou Y, perdão. Então a gente tem que pensar, o pai vai ter Alport, o pai tem o X. O X desse pai, a gente sabe que é um X que está contaminado por essa alteração genética. Então, consequentemente, as nossas filhas vão ser as filhas desse pai portador de doença de Alport, de síndrome de Alport, as filhas são portadoras da patologia, enquanto que os filhos são doentes. Beleza, tranquilo. Lucas, e se for uma mulher com essa síndrome de Alport, como é que eu vou pensar em si? Uma mãe com Alport, o que eu tenho que pensar? 50% dos filhos vão ser doentes e 50% dos filhos, 50% das filhas vão ser portadoras. Então, 50% dos filhos dessa mãe com Alport vão ser doentes e 50% das filhas serão portadoras. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá de novo. Nessa relacionada ligada ao cromossomo X, um pai com Alport, as filhas vão ser portadoras, enquanto que os filhos vão ser doentes. Perfeito, sossegado, né? Lucas, e como é que vai ser uma mulher que tiver Alport? 50% dos filhos, ou seja, daqueles do sexo masculino, vão ser doentes, enquanto que 50% das filhas serão portadoras. Lucas, adorei. Vamos continuar essa análise genética em si? Vamos. A gente tem também o tipo 2, que é o autossômico recessivo. Os genes envolvidos são colágeno 4A3 ou colágeno 4A4, que estão ligados ao cromossomo 2, que não é um cromossomo sexual. Lucas, o que é uma doença recessiva? Imagine que cada pessoa tem duas cópias de gene, uma do pai e uma da mãe. Para ter a doença, o meu paciente vai precisar das duas cópias. Essas duas cópias vão ter que estar ruim. Então a gente tem que pensar o seguinte, vamos pensar numa situação. O gene do pai é ruim e o gene da mãe também é ruim. Ou seja, os dois têm essa patologia. O resultado vai ser duas cópias ruins. Consequentemente, esse paciente tem a doença e é uma doença grave. Se a gente tiver um pai que seja ruim e uma mãe boa, a gente tem que pensar o seguinte. É um paciente com doença grave? Não, é apenas um portador. E se eu tiver um pai bom e uma mãe boa, a gente vai ter duas cópias boas. Consequentemente, é um paciente completamente normal. Beleza? Tranquilo? As características principais, se a gente pensar numa doença recessiva em si, a gente tem que lembrar que homens e mulheres são igualmente afetados, que geralmente não tem história familiar, porque os pais são portadores saudáveis, e quando manifesta é grave e é similar aos homens com forma ligada ao X. A insuficiência renal crônica ocorre antes dos 30 anos nesse paciente que tem síndrome de Alport por herança autossômica relacionado a esse cromossomo, a esse cromossomo 2. Tá bom? Tranquilo? E a gente tem que suspeitar sempre disso em mulheres jovens com doença grave, mas sem histórico familiar. Temos também a autossômica dominante. É um quadro mais raro em si. Esse autossômico dominante é mais raro. Os genes envolvidos também são colágeno 4A3 e o colágeno 4A4. ambos esses relacionados ao cromossomo 2. O que é ser dominante, Lucas? É quando basta uma cópia do gene para estar ruim, para ter a doença. É mais fácil de se manifestar quando é dominante. Então, vamos supor, a situação é a seguinte. Existe uma cópia ruim, seja do pai ou da mãe. O resultado é que aquele meu paciente tem a doença. O meu resultado é que ele tem a doença, mas é uma doença geralmente mais leve. Quando é uma cópia do pai ou da mãe. Quando houver duas cópias do pai, duas cópias ruins, pai e mãe, a gente tem a doença mais grave. Esse paciente tem a doença mais grave. Quais são as principais coisas que a gente tem que lembrar? Quais as principais características? A manifestação é mais branda que as outras formas, afeta mais homens e mulheres de forma semelhante, sempre tem história familiar envolvida, pai ou mãe afetado, 50% tem chance de passar para os filhos e é menos comum que as outras formas em si. Beleza, tranquilo, sossegado. Lucas, adorei. Muito interessante. Então vamos lá. Quando a gente pensar ligado ao X, é em torno de 65% a 90% dos casos. O gene relacionado é o colágeno 4 a 5, que está ligado ao cromossomo X. Como que herda? A mãe passa para os filhos. Os homens tendem a ter um quadro mais grave, mas as mulheres têm um quadro mais leve. Como é que está a história familiar? Sempre vai existir aqui. Como é que está a idade para ter insuficiência renal crônica? Em homens, em torno de 20 a 30 anos. Já em mulheres, maior de 60 anos. Como é que a gente vai suspeitar? O homem está grave, mas as mulheres têm quadros leves na família. Certo? Tranquilo, né? E quando for uma questão de uma herança autossômica recessiva? Qual que é o gene? Colágeno 4A3 ou colágeno 4A4? Tá ligado ao cromossomo 2, que é um cromossomo não sexual. Como que herda? Vai precisar de duas cópias ruins. Duas cópias ruins. Os homens são graves e as mulheres também são graves. História familiar tá presente? Não. Aqui geralmente não tá presente. A qual que é a idade para insuficiência renal crônica? Ambos com menos de 30 anos. Como que a gente vai suspeitar? É uma doença grave sem histórico familiar. Certo, adorei. E quando for uma doença autossômica dominante, Lucas, também vai ter uma alteração no gene, que é o colágeno 4A3 ou colágeno 4A4, assim como na autossômica recessiva. Vão estar ligados ao cromossomo 2. Só que aqui, como é que a gente vai herdar? Vai bastar uma cópia ruim. Os homens vão ter um quadro moderado e as mulheres também vão ter um quadro moderado. Aqui, a história familiar também é presente, assim como a herança ligada ao X. A idade da insuficiência renal crônica é variável e geralmente é tardia. E como que a gente vai suspeitar? A gente vai suspeitar de gerações afetadas, mais quadros de doença leve. Beleza, tranquilo, sossegado. Em relação a esse quadro de desvendando a genética, é isso que eu quero falar com você. A gente vai voltar a abordar outros temas parecidos com o que já foi abordado hoje, mas eu quis desvendar de forma mais simplificada hoje para você esse raciocínio. Esse é o intuito desse episódio, de desvendar a genética da síndrome de Alport. Enfim, espero que você tenha gostado desse episódio. Reforço, se você ainda não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram, no nosso canal, o @consegueexplicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem meu Linktree. Clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na continuidade desse meu trabalho. Muito obrigado por tudo mesmo. Espero que tenham gostado desse episódio. Eu sei que é um episódio longo. É um dos episódios mais difíceis que eu já abordei aqui no podcast. Porque é um episódio que envolve genética. É um episódio que você precisa da sua atenção, precisa do seu comprometimento. Mas eu prometo que eu tentei fazer meu melhor e tentei deixar de forma mais didática possível pra você entender. Porque se você pegar pra estudar de verdade isso aí de forma bruta, é muito difícil, mas tentei deixar de forma mais palatável possível pra você pelo menos sair entendendo um pouquinho mais de genética, entender um pouquinho mais sobre a genética da síndrome de Alport. Beleza? Um grande beijo no seu coração, fique bem, muito obrigado, valeu, falou e fui!